Sejam todos muito bem-vindos a mais um Trilo de Reviews. Antes da gente começar a falar do jogo que vamos falar hoje, vamos passar aqueles recadinhos rápidos que vocês já conhecem. O Trilo de Podcast é um podcast independente, então ele precisa da sua ajuda para continuar existindo. Como você pode fazer isso? Você me pergunta, você pode mandar o seu sub em twitch.tv/trilogipodcast, underline, pode ser tanto um sub com Prime ou um sub com algum valor que você mande lá por R$7,90, acaba ajudando mais, mas qualquer valor já é de imensa ajuda. Você também pode seguir o canal para poder acompanhar as nossas lives lá que a gente faz semanalmente. Outra maneira, provavelmente você está ouvindo esse podcast no Spotify, você pode considerar avaliar a gente com 5 estrelas, ajuda muito no alcance para o podcast se manter relevante. Também seguir a gente nas redes sociais, pode tanto no Twitter e no Insta, @trilogypodcast_, e também o podcast só existe por causa da Trilogy Games, a loja de games que mais cresce no Brasil. Então acesse trilogygames.com.br para comprar todos os produtos que tem lá, consoles, jogos, pelo melhor preço do mercado. Tá tendo promoção agora, então corre para aproveitar, tá bom? Você também pode seguir nas redes sociais, @trilogygames_ no Twitter e @trilogygamesoficial no Insta e no Face. Nós também somos parceiros da Nuvem, então considere comprar na Nuvem pelo nosso link de afiliado, que tem no nosso Linktree, e cai um cascalinho pra gente. Fechado. E por último, mas não menos importante, espalhe a palavra, por favor, divulgue esse podcast para chegar em mais pessoas e podemos ter mais ouvintes, certo? Com tudo isso dito, bora pro episódio. Sobre essa terra, seguimos a guardar, felizes em glória com a vida sagrada, manos brindando os dias que vão, anseando encontros que aqui já não estão, com as lápides prontas juntos a cantar, na espera, não espera. Nos braços da dama queremos achar a paz e o descanso com a vida afindar. Bom, tô aqui eu, Dan Donato, com meu grande amigo João. Fala aí, João, tudo bem hoje?
Lambda, 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 nerds!
Entendi.
Fala aí, Dan.
Do nada, moleque neido, maluco.
Do neido. É pra estar no clima do programa, pô.
Hoje a gente tá muito feliz, né, de estar aqui gravando, porque é mais uma vez que nós recebemos uma chave com acesso antecipado. O que, pô, a gente recebe bastante chave, felizmente, né? Muito obrigado a todo mundo que confia no nosso trabalho pra fazer aqui as reviews. E aos ouvintes que dão esse apoio para a gente conseguir, né, crescer cada vez mais e ter acesso a essas chaves. Mas essa é a segunda chave da história do podcast que a gente recebe com acesso antecipado, né? A Ubisoft mandou para a gente a do Prince of Persia The Lost Crown. E agora, o Jovem Nerd Games e a Magalu Games enviaram para a gente a chave do acesso antecipado de Huff Gunner. Uhum. Olha aí, já. E esse episódio, inclusive, tá saindo no dia que sai o embargo, né? Tudo dando no dia que cai o embargo, né? Que é dia 19, então vocês devem estar ouvindo tudo dando certo na segunda-feira. Huff Gunner chega nas lojas no dia 22, tá bom? Então, quinta-feira ele está aí nas lojas. E depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas sobre as lojas que você pode comprar o jogo, mas vamos falar de Huff Gunner primeiramente. João, eu sei que você você acompanha o Jovem Nerd. Então, sim, antes de falar do jogo em si, passa um pouquinho do contexto desse jogo pra gente, como que ele veio a existir, né? E novamente, antes de você começar a falar, muito obrigado ao Jovem Nerd e a Magalu por terem confiado no nosso trabalho e enviado a chave com acesso antecipado que você pode jogar antes de todo mundo, né? Fala pra gente um pouquinho do histórico.
Muito obrigado, gente. Gratidão eterna. Então, o Huff Gunner, ele vem de um universo estabelecido pelo Jovem Nerd, né? Pelos nerdcasts de RPG do Jovem Nerd, que deram origem a uma história de um personagem que é o mesmo nome do jogo, Huff Gunner, que se passa antes dos RPGs de Nerdcast deles, né? O livro se passa, acho que, centenas de anos antes das aventuras do grupo lá, do Jovem Nerd e tudo mais. E o jogo, ele se passa justamente no iniciozinho desses livros, do primeiro livro, na verdade, que conta a história do garoto cabra, que é o Ruff, e quando anunciaram esse jogo, se não me engano, foi na CXXP, a galera ficou louca, né, porque é um universo que tem muitos fãs, por conta do Nerdcast, que deu esse pontapé inicial, e o Leonel Cadela, ele escreveu os romances, né, os livros, e então o universo de Ruff Gunner vem aumentando bastante com o passar dos anos. Não só com os livros, mas também agora teve anúncios de HQs também envolvendo o universo, mas são HQs mais próximas do contexto onde o Nerdcast se passa e tudo mais. Então são duas linhas temporais diferentes, basicamente, e o jogo ele aborda a linha temporal do Ruff, que, como foi dito aqui agora, é um garoto que foi encontrado nas montanhas, nos arredores de um vilarejo, por clérigos, e ele cresceu nesses mosteiros aprendendo as tradições, os costumes dessa galera, e a origem dele até então é um grande mistério, né?
Não, legal. Legal demais. Eu fico feliz, né, que é o primeiro trailer review de um jogo brasileiro que a gente faz aqui.
E 100% essa, Brasil.
100% Brasil. E essa moda de influenciadores fazerem jogos, eu acho bem bacana, né? A gente tem A Lenda do Herói, dos Irmãos Castro, que é um jogo muito legal, né? Que era primeiro uma série de vídeos, né, musicais, que eu gosto muito, e aí virou um jogo bom pra caramba também. Tem pra sair o jogo do Celbis, também do Enigma do Medo.
Sim.
E do Jovem Nerd. Então é uma moda legal, porque sempre, né, tendo jogos brasileiros é bacana demais. A gente sabe que é muito difícil emplacar um jogo, ainda mais jogos independentes. E aí, né, quando você tenta fazer isso ainda no Brasil, é muito complicado. Então, quando você tem esses influenciadores grandes fazendo esse tipo de jogo, já são jogos brasileiros que são fadados ao sucesso, né? Digamos assim, porque ele já tem uma fanbase muito grande, então a galera que é da fanbase vai atrás, e pode ser que pessoas que não acompanhem, porque eu particularmente nunca acompanhei o Jovem Nerd, sendo bem sincero com vocês. Só que eu fiquei muito interessado em jogar esse jogo, porque é um estilo de jogo que me chama, mesmo não conhecendo absolutamente nada do universo do Jovem Nerd, do Nerdcast, e também de Ruff Gunner. Então é um negócio que pode inclusive chamar público, além de cativar o público que já é familiarizado com aquele mundo e com aquelas pessoas que estão por trás, né?
Uhum.
E agora, entrando mais no que é o jogo em si, e é isso que... É por isso que eu estou aqui com você, apesar de, como eu falei, eu não sou um grande conhecedor do universo do Jovem Nerd. Uma coisa que eu sou, que eu conheço bastante, são card games, deck builders.
Ah, é?
Então, eu gosto muito, né? Sou fãzinho aí de jogo de cartinha. Então...
Inclusive, a gente se conheceu pelo Marvel Snap, né, Dan?
Exatamente, a gente se conheceu no Marvel Snap, então eu gosto muito de jogo de carta, e esse jogo é um deck builder, né? A primeira Sim. coisa para estabelecer qual que é a diferença de deck builder e TCG ou CCG, a diferença basicamente é que um deck builder é um jogo que ele começa e se fecha, né, sendo um jogo de carta. Então você vai... É um jogo de história que as mecânicas são por cartas, ou sei lá, Slay the Spire, Thronebreaker, Inscription, e TCG. CCG são jogos de cartas colecionáveis, que aí você precisa comprar carta ou pegar pacotes, e geralmente você vai... geralmente não vai ter uma história fechada, né? Vai ser um jogo mais pra você competir. Então esse jogo, ele é um deck builder, né? Ele não é CCG, ele não é TCG. Correto, João?
Correto, correto. Ele é um deck builder, como você mencionou, só que as mecânicas do jogo, elas te introduzem um pouco sobre a história, né? Do que se trata tudo aquilo que tá acontecendo ao redor do personagem. E você, com o passar do tempo, assim como o Dan falou, ele é muito Thronebreaker e Slay the Spire, né? Tem um mapinha que, nesse mapa, você tem encontros narrativos, encontros de exploração e encontros de combate. Que é aí que o jogo brilha, entre aspas. Por quê? Em cada encontro, você consegue a moeda Arcanium, que é a única moeda do jogo que te permite a... Na real, o único recurso do jogo que você precisa farmar, entre aspas, pra desbloquear os slots do deck. O jogo te oferece 5 slots de deck pra você tá customizando ali as cartinhas, no caso, substituindo e vendo quais cartas têm a melhor sinergia.
E o deck tem quantas cartas?
O deck, ele tem, se eu não me engano, 16 cartas, ou 13, eu não me lembro ao certo, mas ele te oferece 5 slots apenas, além dessas 16 cartas pra você tá customizando e substituindo ali pra criar um deck com a sinergia melhor, né?
Caramba, então, é pouco, né? É bem pouca carta.
Muito
geralmente,
pouco,
é muito tipo assim, Marvel Snap é um dos jogos de carta que tem menos carta que eu já vi num deck, né? São 12. O Marvel 12. Snap é pouquíssimo, né? Comparado, porque o Gwent você coloca... Quer dizer, o Gwent do The Witcher 3 era 20 cartas, né? Mas o Gwent que virou competitivo, você coloca entre 30 a 40 cartas. Magic também, umas 50, 60 cartas em Magic. O... como que chama aquele outro jogo que era dos criadores do Marvel Snap, do Ben Brode? Nossa, esqueci totalmente. Hearthstone, cara.
Ah.
O Hearthstone também é bastante carta. Então, você ter essa quantidade diminuída de cartas é interessante, né? Lembra um pouco mais ali de Inscription mesmo, que também tem menos carta no deck, né? Bem, bem menos, na verdade. Depois vai crescendo, né? Inclusive, né, você falando dessa questão de card game, quando eles enviaram a sinopse do jogo, os próprios desenvolvedores citam que esse jogo tem muitas inspirações em Inscription e Slay the Spire. E eu consigo ver, claro, as inspirações de Slay the Spire, Inscription menos, e uma coisa que eles não citam inspiração, só que eu acho esse jogo muito, muito parecido a Thronebreaker, como eu já tinha citado, você também citou, eu acho esse jogo muito parecido com Thronebreaker. Isso me interessa muito, porque Thronebreaker é um jogo que muito me agrada, né? Thronebreaker é um deck builder RPG, esse jogo não é RPG, né? Mas, aparentemente ele tem, assim, o estilo de arte muito parecido, né, com o Thronebreaker.
É, bem parecido. Eu não joguei o Thronebreaker, mas você se movimenta pelo mapinha com o personagem, e aqui no jogo do Rough Gunner, você não se movimenta com o personagem de fato no mapa. Você só seleciona as áreas que você quer ir, que estão correspondentes ali com os encontros, sendo narrativa, de exploração ou de combate. E cada encontro, pelo menos o de exploração e de narrativa, você tem escolhas de diálogo que te levam pra outras rotas, por assim dizer. E a cada final de diálogo, você ganha recompensa. Aí, quando você seleciona a área, você vê ali as possíveis recompensas quando você finaliza ela. Sendo o gold que você ganha, carta nova que é dividida entre carta de controle, carta de ataque e carta de encantamento. São cartas correspondentes de acordo com as cores, né? A carta de ataque é vermelha, a de encantamento é azul e a de controle é amarela. E os diálogos, eles têm um íconezinho de cabra, que faz referência com o personagem, que é o garoto cabra, que estão de acordo com as cores ali que correspondem às categorias das cartas. Amarelo, vermelho ou azul. Só que temos um leve porém aqui. Como a gente conversou agora, são poucas cartas que você tem no deck fixo. São cartas que você não pode mexer, que o jogo te deixa pré-estabelecido com elas. E você tem apenas 5 slots pra comprar com o Arcanion, que é o Gold já citado aqui. E assim você adiciona cartas que você vai descobrindo no decorrer das runs, né? Porque, como eu falei, você ganha cartas no final dos encontros, pelo menos de narrativa e de exploração. E essas cartas são desbloqueáveis no menu principal, que fica no aba de Forja Infernal, que é ali que você pode modificar seu deck e comprar as cartas que você acabou de descobrir na run, né? Então, sempre tá ali atualizando direitinho qual carta é, e aí tem lá cada categoria, os status e os efeitos delas, entendeu? Então, por aí.
Certo. E como você tá falando das cartas, agora é um bom momento pra perguntar pra você como funciona o combate desse jogo. E falar, né, já te perguntar, ele é roguelite, né?
Ele é roguelite.
Pra falar pras pessoas, assim, que talvez não sejam muito familiarizados com esse termo, qual que é a diferença de roguelike e roguelite, né? Roguelike, como o nome já diz, é um jogo que é parecido com Rogue, um jogo bem antigo, né, que ele tem essa ideia de você tem que zerar numa tentativa só. Então, o jogo, ele é geralmente super desafiador, e aí você tem que ir do início ao final sem morrer. Se você morre, você volta pro começo. Você pode estar lá no final, se você morre, você volta pro começo. A ideia do permadeath, né? E aí o roguelite, ele é esse gênero que fica cada vez mais famoso, principalmente no mercado indie. Tem já jogos AAA roguelite, tipo Returnal mesmo, mas ele é muito famoso no mercado indie, como Hades e tal, que Dead Cells, que são aqueles jogos que eles são rogue, então quando você morre, você volta pro começo, mas tudo que você pega de... tudo não, mas alguns itens, alguns progressos que você pega, você leva pras runs subsequentes. Então a ideia no roguelike é você melhorar como jogador só, né? Melhorar como jogador e depender também de sorte dos power-ups que você pega no meio do caminho, porque sempre vai ter power-up, né? Randômicos. Então, você às vezes depende de sorte pra saber o que você vai pegar. E você tem que melhorar como jogador, entender os locais, os inimigos, porque você não vai melhorar o seu boneco. Você melhora você, né? Sim. Como jogador. E num roguelite, você melhora você também. O seu conhecimento é importante. Você também tem esses upgrades, né? Essas bênçãos que você vai pegando durante a rank também vai depender de sorte. forte, também é aleatório, mas tem certos elementos, e isso cada jogo vai usar de uma maneira, que você leva pra runs subsequentes, né? Você vai melhorando o seu personagem, os agreus no Raids, você vai melhorando sua arma, você vai melhorando coisas dos agreus, né, que você pode pegar pras runs subsequentes, e cada roguelite ele vai usar de uma maneira isso, né, pra você poder ir pra uma próxima run de uma maneira um pouco mais forte, um pouco melhor, o que vai facilitando cada vez mais, além de você ir melhorando também como jogador. E esse jogo é isso, né, João? Ele é um roguelite, correto?
Sim, ele é um roguelite, só que quando a gente fala de roguelite, a gente tá falando de fator replay alto, pela questão não só de desafio, mas como você citou, de progressão também do personagem e, claro, como jogador. Só que o Rough Gunner, ele te incentiva a fazer o replay, né, das runs, só pra farmar o Arcanion, que é o gold que você usa pra desbloquear os slots das cartas e tá comprando as cartas também, porque é só isso, porque ele não tem mais nenhuma outra moeda ou nenhum outro tipo de progressão que incentiva o jogador a estar lá dando replay direto, tentando novas runs. O único fator replay é esse mesmo do gold, você tentar novas estratégias com o deck, que são pouquíssimas cartas que eles te oferecem, pouquíssimos slots de carta, que muda pouco a sinergia do deck em si, né? Então é uma parada que ficou bem a desejar, assim, ao meu ver, de verdade.
Mas fala pra gente como que funciona o combate do jogo, então, como que funciona a batalha de cartas, né?
O combate dele é peculiar, porque ele mistura as ações em turno, que lembra muito de RPG, inclusive, pelas cartas que você tem ali na mão. Você compra as cartas e cada turno você tem compras diferentes, de cartas diferentes do seu próprio deck. E ela é baseada em turnos, você pode usar até três cartas por turno, e você pode ter uma sinergia diferente ali, que você consome uma carta para ter mais pontos de ação, que te permite jogar mais cartas por turno, dependendo de como tá a tua mão, e claro. E quando você termina o turno, se você tiver um aliado, o próximo a jogar é o seu aliado, você controla o seu aliado. Uhum. Nem todos os encontros contêm aliados, tá? Uhum. São alguns específicos. E quando você termina as ações do seu aliado, você aguarda o oponente atacar, que ele é controlado pela IA do jogo, e assim vai, entendeu?
Mas como que serve pra descer carta, né? Porque cada jogo faz de uma maneira diferente. Tem, por exemplo, no Marvel Snap, você tem no turno 1, você tem 1 de energia, no turno 2, 2 de energia, subsequentemente, e cada carta vai ter um custo, né? Até a carta custa 1, 2, 3 e por aí vai. Então você vai, no turno 3, por exemplo, você pode jogar 3 cartas de custo 1, ou uma carta de custo 1 e uma de 2, ou só uma carta de custo 3, por exemplo. Então é assim que funciona o Marvel Snap, mas cada jogo vai usar como você pode descer as cartas de maneiras diferentes. Como que funciona nesse jogo?
Então, você aqui no caso tem 3 pontos fixos em todos os rounds pra você usar as cartas. E cada carta tem um custo, como você falou, custo 0, de custo 0 até custo 4. Aí depende de como você tá tendo a sinergia ali do deck e de qual carta você tem pra te favorecer nesse quesito. De ganhar mais pontos de ação, ou sacrificar um ponto de ação num round próximo pra ganhar um ponto nesse agora. Então é assim que funciona. São 3 pontos fixos durante todos os rounds, mas você pode aumentar consumindo uma carta que te dê um status diferente, tal, te dê essa possibilidade também, entendeu?
Esses pontos fixos a gente pode chamar de mana, né? Que é um termo
assim, eles não,
né?
Eles não se referem a mana no jogo, mas eu acho que eles se referem como ponto de ação mesmo.
Sim. Esse jogo, ele fala, né, como a gente disse na sinopse, que ele tem inspirações em Inscription. Então eu imagino que talvez como caste a carta, como você dê essa carta, talvez seja um pouco parecido com Inscription, né? Que não sei se você jogou Inscription, mas no Inscription ele funciona assim: você precisa de sangue pra poder descer algumas cartas, ou osso também. E aí pra conseguir sangue ou osso, você precisa sacrificar outras cartas, né? Ele tem 6 espaços. Isso o primeiro jogo de carta que tem escrito, porque, tipo, enfim, não vou dar muito spoiler aqui, mas
tá, tudo
ele
bem.
Tem esses 6 campos de carta ali, e aí você consegue, por exemplo, colocar uma carta que é um esquilo, aí esse esquilo você consegue sacrificar ele em troca de um de sangue pra poder colocar um lobo. Aí depois você pode sacrificar o lobo por 2 de sangue pra colocar um urso, enfim. E aí você vai sacrificando uma carta pra conseguir descer outra, né? Eu não sei se... E aí sempre que você sacrifica, você pega uns ossinhos também pra... Aí outro tipo de carta que você desce com osso. Então é por por sangue e osso, né, desses sacrifícios que você faz, que também sacrifício lembra um pouco Yu-Gi-Oh, né? O Yu-Gi-Oh também lembra. Tem cartas que você precisa de sacrifício. Eu não sei se esse jogo, como ele cita que ele é inspirado em Inscription, se ele de alguma maneira tem você desce carta sacrificando uma outra.
Tem sim. Você é introduzido a esse tipo de carta pela primeira vez com o mentor do Ruff, e ele tem uma carta que, por exemplo, jogue, no caso, consuma essa carta nesse turno pra ganhar um ponto de ação a mais, porém, no próximo turno você vai ter um ponto a menos de ação. Então você sacrifica aquela carta ali pra ganhar um ponto nessa, e no próximo turno você tem um ponto a menos pra tá usando ali durante o combate. Então você tem que organizar bem a sua estratégia em relação a isso, porque o seu deck é diferente do deck do seu aliado. E claro, é um deck diferente do seu oponente. Então ele tá sempre ali incentivando a você criar uma sinergia boa no seu deck, só que é um dos pontos negativos do jogo que infelizmente eu fiquei bem decepcionado nesse quesito, porque são 5 slots só que você tem pra customizar seu deck, e isso é muito pouco até, e cada slot custa 1000 de gold. Por exemplo, o primeiro slot custa 1000, o segundo custa 2000, e vai assim até o último slot, que é o quinto. Então você fica ali horas e horas farmando o Arcanium pra liberar o slot, pra aí sim, se você tiver alguma carta comprada com o mesmo dinheiro, com a mesma moeda, você vai lá e adiciona no seu deck. Aí você tem que ficar testando a sinergia e tudo mais, só que ele te dá essa possibilidade que é muito limitada, ao meu ver. Então, incentiva bem pouco o fator replay. Eu desbloqueei 90% das cartas, mais de 90%, faltaram 3 cartas só pra eu comprar e também descobrir, porque todas as outras eu já desbloqueei, já tenho aqui no deck e tudo mais. Então é meio complicado, porque o fator replay dele é bem baixo, né?
São o quê? Umas 30, 40 cartas tem no jogo?
No total, são mais de 20 cartas, com certeza. São mais de 20 cartas, entendeu? Só que eu acho que 5 slots dentro das 12 ou 16 cartas que você tem ali pré-estabelecidas é muito pouco pra você estar modificando seu deck num todo. Porque na mão inicial que o jogo te dá, né, que você não pode mexer, tem, por exemplo, deixa eu ver aqui, dá rapidinho. Tem 4 cartas de ataque, 4 cartas de encantamento e várias cartas de controle. Então, eu sinto que é uma build que o jogo te passa esquisita, porque eu acho que quando a gente fala de um card game, a gente podia ter a possibilidade de criar um deck do zero, né? E não ter 80% dele pré-estabelecido pelo jogo sem você poder alterar, sabe? Eu acho isso um tiro no pé, sendo
total,
bem sincero.
É verdade. Quando você vai fazer, por exemplo, Pokémon tem isso, Magic tem isso também, tem as cartas de terreno, né? Que você consegue mexer no terreno pra descer certas cartas que elas ficam mais fortes.
Sim.
Yu-Gi-Oh! Tem alguma coisa parecida com isso, eu não lembro exatamente. Mas você tem um esqueleto de um deck que você pode montar. Você, sei lá, tem 40 cartas pra colocar, você vai colocar tantas cartas de terreno, tantas cartas de ataque, carta de sacrifício, carta de defesa. Enfim, e aí você vai conseguir montar ali o arquétipo daquele deck que você quer. E quando você tem tão pouca carta assim, fica complicado, né? Uma coisa que o pessoal sempre elogiou muito no Marvel Snap é que o Snap você tem 12 cartas e você vai comprar 9 cartas toda a partida, a não ser que você use alguma carta para comprar mais, mas essas cartas são muito raras, né? De propósito, elas são para ser ruins mesmo, para ninguém usar muito, porque já são poucas cartas que você tem no deck. Então quase sempre você vai ver todas as cartas do seu deck, né? Você monta 12 e você vê 9.
Fora que o Snap ele te dá a possibilidade de criar vários decks, né?
Tem muita carta.
Tem muita carta. Vários decks separados. E o Ruff Gunner não. É um deck só e acabou. Você não pode criar outro slot.
Só que assim, né, se for comparar mais com... Porque a gente tá falando aqui, o Snap não, talvez não seja um bom exemplo, porque o Snap é um CCG PVP. Então, se for comparar com Inscription também tem uma possibilidade de você mexer. Ele tem cartas obrigatórias, porque faz parte da história. Sim. Mas ele tem algumas outras cartas que você consegue modificar. Você vai liberando conforme o jogo vai passando. O Inscription também não tem uma variedade tão grande de carta, pra ser sincero. Mas ele tem. Eu tô falando primeiro... Cara, é que não tem como falar de Inscription sem dar spoiler desse negócio. Eu tô falando do primeiro card game, tá? Aí fica sem contexto do que eu quero dizer com isso. Mas quem jogar vai entender o que eu tô falando. Então, cara, eu fico meio assim pensando como que eles vão fazer com... Se você faz um deck tão pequeno e você ainda coloca slots obrigatórios, você realmente dá uma matada no fator replay. E eu acho que esse é um fator que me incomodou no Inscription também. Eu não zerei Inscription, eu acabei dropando ele quando você troca de card game lá. Mas eu tava gostando bastante do jogo, só que, de fato, quando eu terminei essa primeira parte dele, que depois que eu dropo, eu já tava meio enjoado do card game por causa disso. As cartas não eram muito variadas. Então, como ele se inspirou nisso, talvez ele tenha pego a mesma vertente, né? Essa mesma coisa de travar algumas cartas, você pode modificar outras, só que elas não têm muita variedade. Só que aí eu queria te perguntar uma coisa. Como que vence esse jogo? Porque cada card game faz de uma maneira, né? Um Inscription mesmo, você tem que bater no seu oponente, que aí ele vai pegando uma balança, que vão caindo dentes, né? E os card games, eles geralmente se separam em duas maneiras. Você tem que zerar a vida do seu oponente, Yu-Gi-Oh, por exemplo, ou você tem que ter mais poder no campo ao final da partida, como Gwent, Marvel Snap, enfim, jogos claro. Assim, eles... Então, esse é na mesma vertente? É de porrada ou é de poder total?
É de porrada. O Ruff e os aliados têm barra de HP, assim como os inimigos também têm barra de HP, que variam, né? A do Ruff, ela varia de acordo com as escolhas que você faz, escolhas narrativas que te dão benefícios e também malefícios. Dependendo das suas escolhas, você pode se lascar muito. E é um jogo muito punitivo nesse quesito, a gente já fala disso em breve, mas é um tipo de combate que você tem que fazer que a HP do inimigo chegue a zero pra você vencer aquele combate, que varia entre um inimigo até quatro inimigos por vez. Então ele é bem de RPG nesse quesito, porque eles ficam posicionados na tela, aguardando a ação, e você completa a ação usando as cartas, e é basicamente isso.
Você diria que o combate desse jogo é bom, então? Tirando a parte que ele é repetitivo.
É bom. Eu fiquei bem empolgado nas primeiras horas, assim, porque ele tem um molho, sabe? Ele tem um molho ali. É um combate muito competente, é muito bem feito. E durante o combate, Dan, bem lembrado você citar isso, você ganha uma skill, no caso, um milagre que você pode usar, que ele requer um medidor de uso diferente do que você tem da mana nas cartas. É um medidor de fé. São os pontos de fé que você ganha batendo inimigos, no caso, vencendo inimigos ou ganhando esses pontinhos através de certas cartas que te favorecem esses pontos, né? Então você pode usar ali os milagres quando você tiver uma certa quantidade de pontos pra você estar castando ali e usar durante os turnos, e é uma ação à parte, ela não consome mana, é uma ação à parte.
Cara, eu não ia conseguir, toda vez que eu fosse usar um negócio de fé pra jogar num card game, eu ia começar: eu acredito no coração das cartas, eu entrego o meu destino ao coração das cartas.
Não ia ter... Coloca um receba no fundo, assim.
Não ia ter como.
Pode crer.
Cara, mas eu fico feliz em saber disso, porque ele é um jogo que ele não tá em... Ele não vai lançar em Early Access, ele vai lançar mesmo. Só que, óbvio, você consegue ter qualidades ali em updates, eles podem muito bem adicionar mais cartas
e no update,
eles podem fazer o balanceamento, né? Ouvindo a resposta ali da galera. Então, essa parte que você tá criticando, eles podem conseguir corrigir e melhorar. Se o combate fosse ruim, aí não tinha muito o que fazer, né? Se a estrutura do combate fosse ruim, aí dava ruim mesmo. Agora, o que você falou, eu fico feliz de ouvir dessa maneira. Lógico, se já viesse perfeitinho, era melhor. Mas é porque eles podem corrigir isso, né? Dependendo do feedback dos jogadores. Então, isso é bem melhor do que você ter um jogo que tem um combate que é uma bosta. E aí você não tem mais o que fazer, né? Não tem como corrigir, porque você tem que fazer o jogo do zero, basicamente.
É, porque você reformular combate é muito mais complexo do que você fazer balanceamento de dano, adicionar recurso que complementam no que já é bom, que é o combate. Então...
Ah, eu diria que é impossível, cara, porque o combate todo ele é feito, o balanceamento inteiro do jogo é em torno do combate. Se você tem que refazer um combate do zero, você tem que lançar outro jogo, tá ligado?
Total. Tanto que quando a gente recebeu aqui, no dia, eu joguei por 8 horas seguidas, eu não vi a hora passar, cara. Eu fiquei assustado, fiquei, cacete, como que eu comecei a jogar às 5 da tarde e parei 1 da manhã, sabe? É muito doido isso.
Jogo de carta é uma desgraça, né? Nossa, como é viciante, cara. Como jogo de carta é viciante, meu Deus do céu.
É igual o jogo do bicho, cara, é um caminho sem volta. Tu vicia muito e dá sua vida ali por aquilo ali. É bizarro.
Aí, Ruff Gunner é o jogo do bicho, tá? Tá, aspas de João.
Bicho fantasioso.
Bom, mas fico feliz de saber que o combate é interessante, que o combate é bom. Já aproveitando uma coisa que é inerente ao combate, a dificuldade. E essa aqui eu sei que é onde está a sua maior crítica com o jogo.
É amargo.
E antes de mais nada, né? aqui fica a maior ressalva dessa review: não tem nada mais subjetivo que dificuldade em videogames. Então, o que o João vai falar aqui pode ser muito diferente pra você. Então, sempre leve, quando alguém falar de dificuldade, com, como diria em inglês, né, um pouquinho de sal ali, não leva 100%, porque a sua experiência vai ser muito diferente. Então, é muito complicado falar de dificuldade em jogo, né?
Exatamente. Experiência por experiência é algo muito particular da gente. E eu comparo muito dificuldade de jogo com comida. Ah, essa comida aqui tá com muito sal, tá sem tempero. Pra outra pessoa pode não estar. Então, depende muito do que você gosta ou não dentro de uma dificuldade, dentro daquele contexto também.
Eu acho um exemplo perfeito, porque tem coisas que estão erradas mesmo em comida. Tipo, esse procedimento está errado. Alguém pode gostar? Beleza, mas perante a técnica, ele está errado. Uhum. E balanceamento de jogo é a mesma coisa. Alguém pode gostar disso aqui? Tá, mas em termos assim de level design, o caralho, tá errado. Tem exatamente. Certas coisas que são mais, não são subjetivas, né? São mais objetivas.
Exatamente. E como a gente falou, o combate é muito gostosinho, só que ele perde um pouco do brilho com o passar do tempo por conta da dificuldade exacerbada que ele tem, que acaba sobressaindo um pouco a mecânica que ele te oferece, porque, como a gente falou no início, o jogo te oferece poucos slots pra estar fazendo um deck com a puta sinergia mesmo, uma puta sinergia boa, pra você sentir aquela progressão. E os inimigos, eles dão muito dano de maneira esquisita, porque quando você começa o combate, ele dá um número X de dano. Aí, do nada, ele dá o triplo de dano que ele deu no início. Aí, do nada, ele volta pro dano que ele te deu de início, de novo. Então, é um combate que não é baseado em dado, não é baseado em sorte nesse quesito de contagem de dano, é baseado em estatística, com o que tá ali, você vendo na tela, e você consegue acompanhar direitinho os passos do inimigo com a animação do jogo, que tá bem bonita a animação. A gente vai falar mais desse quesito um pouco mais pra frente. Mas ele é muito punitivo, porque teve um exemplo aqui, tá? No ato 2, o jogo é dividido em atos, né? No ato 2, na metade do ato 2, eu encontrei um boss que eu tomei hit kill dele. Simplesmente, a minha HP tava em 46 no início do combate, porque a sua HP ela não recupera a cada combate. Se você terminou aquele combate com aquela HP, é aquele HP pro próximo combate. A não ser que você passe por um encontro de exploração ou de narrativa que te dê mais HP e você enche sua HP parcialmente. Raramente você enche sua HP no por completo, né? Então, tem esse peso da HP que não se recupera no início de cada combate. E eu cheguei num combate que o inimigo me deu hit kill, sendo que eu tava com 46 de HP. E se o Ruffy morrer no combate, mesmo que seu aliado esteja vivo, game over, acabou. Você não consegue continuar.
Isso é igual
combate,
a Persona,
não.
Então. Essa é uma das coisas que eu menos gosto em Persona, né? Persona 3, 4, 5, se o MC morre, né? Se o seu protagonista morre, acaba, né? E sendo que os aliados, eles têm poder de reviver ele, né? Mas o jogo não tá nem aí. Tem maneira de você diminuir isso, né? Colocar itens ou habilidades que fazem o seu personagem reviver automaticamente se ele morre, mas é uma coisa que pra mim era, porra, deixa morrer todo mundo.
Exatamente,
porque o jogo... É que nem no Pokémon, tu vai colocar, você tem 6 Pokémon, aí tem o Pikachu, se o Pikachu perder, você perde a batalha. Pô, não faz...
Pode crer.
Dá pra reviver.
E o jogo, ele te oferece relíquias também, que são habilidades passivas, e você pode ter várias, né, por run. E eles podiam muito bem te oferecer uma relíquia fixa ou comprável na loja lá, que é a Forja do Inferno, né, que a gente mencionou do deck, pra você ter uma opção de revival, porque às vezes você chega num combate com HP moderado e você do nada toma o hit kill do inimigo, e isso é muito frustrante porque aconteceu comigo várias vezes. Eu fiquei empacado várias vezes em um boss específico no ato 2, e é complicado porque é o Ruff com mais dois aliados, que representam uma barra de HP. Esses dois aliados em específico representam uma barra de HP, só então são dois aliados, você e mais um, contra um oponente que sumona outros inimigos no meio do combate, que tem HP enorme também, e você dá pouco dano. Então, como a gente falou, o jogo te dá pouca opção de sinergia pra você dar um dano maneiro, você se sentir seguro, pra um HP enorme do inimigo. O inimigo tinha tipo 480 de HP e os mobs dele tinha 70 de HP, tipo, é muita coisa. Então você fica perdido, pô, eu foco nos inimigos ou eu foco no boss que tá summonando eles. Então você fica perdido, você fica muito inseguro de jogar nesse quesito, porque o conceito do roguelike, e light no caso, é você voltar entendendo o que tá acontecendo e mais seguro por conta da progressão, falando especificamente do light nesse ponto, por conta da progressão do Ruff, que você, pô, agora eu consigo. Só que o único senso de progressão do jogo que você tem é o gold que você usa pra comprar slot. De resto, você não tem absolutamente nada fixo, nada que você conseguiu no ato 3 e morreu, voltou pro 1 e carrega com você você. Não, só o Gold. Nada além disso. Então, isso
diminui. E como que é essa questão, tipo, ah, eu morri pra esse chefe aqui, agora eu vou voltar e vou mexer no meu deck de uma maneira que eu consiga bater nele. Tem essa questão ou não é muito forte? Você modificar seu deck pra certos inimigos ali?
É, então, visualmente você não vê nenhum tipo de signo que indica que, ah, esse inimigo aqui toma dano de luz. Esse inimigo aqui toma dano de fogo. Toma dano mágico. Não, você tem que adivinhar. Simplesmente você tem que adivinhar o tipo de dano que ele toma. Aí quando você morre, você volta pro menu principal. E você tem a opção de você, antes de começar a nova run, você ir lá pro Forja do Inferno pra mexer no deck. Aí você vê como é que você faz lá. É por puro achismo esquisito, infelizmente. E quando você começa a run nova, você tem a opção de completar o tutorial novamente, o que não muda nada. Ou você pula o tutorial pra ir direto no ato 1, né? Porque o jogo é dividido entre tutorial, ato 1, 2 e 3. Cada ato tem o seu tamanho específico ali e quantidade diferente de encontros, né? Então, é basicamente isso, né? Ele é bem cru nesse quesito de você tá incentivado a jogar e testar coisas novas, porque você ganha muito pouco de gold, você ganha 10, 15 de gold por encontro. Então calcule o quanto que eu tive que farmar pra desbloquear os slots, que é mais de 1000 de gold pra desbloquear, sabe?
Você diria que talvez isso seriam palavras duras, mas o Naruto pode ser duro às vezes. Você diria que que esse jogo ser roguelite, então, é uma escolha ruim? Eles fizeram isso pra dar mais tamanho pro jogo, porque às vezes a dificuldade em colocar um roguelite é pra você dar uma falsa impressão de que o jogo ele é grande, né? Pra fazer o jogador acreditar que... O jogador tem muito isso, ah, eu vou gastar o dinheiro nesse jogo, mas esse jogo é muito pequeno, vou zerar ele muito rápido, o que eu acho uma besteira, mas isso em jogos assim do indies, não que esse jogo seja indie, né? Ele tá sendo feito pela Magalu, que é uma empresa gigantesca brasileira, mas enfim.
É, mas o Alex André falou que ele é indie.
Episódio em breve aí sobre isso, a gente vai conversar sobre isso, essa parada. Fique ligado. Mas enfim, é uma coisa que muito estúdio independente usa pra ser uma desculpa pro jogo ser mais longo, né? Pra pessoa ficar repetindo várias vezes. E assim, é um gênero muito bom se ele souber ser bem implementado.
Exato.
É isso que eu estou te fazendo a pergunta. Você acha que a escolha desse jogo ser um roguelite é ruim?
Eu não diria ruim, mas eu sinto que faltou coisa pra eles crescerem mais ainda no conceito do que é roguelite, né? Porque é um gênero que incentiva o jogador a rejogando constantemente e tá tendo aquele senso de progressão, e esse jogo não tem isso. Então eu sinto que faltou tempo pra eles adicionarem mais recursos. Né? Então, esse jogo ele não foi adiado em momento algum, ele foi anunciado com a data e vai ser lançado com essa data anunciada. Mas eu sinto que se você assume a responsabilidade de fazer um trabalho, você tem que fazer aquele trabalho bem feito. E eu sinto que nesse quesito de progressão e de variedade de encontros, que é o que o roguelike tem, poxa, é muito escasso, né? Tanto que quando você tem os encontros narrativos, pelo menos os narrativos, tá? Você, com 4 runs, você já sabe o que vai acontecer. Diferente de Hades, quando você morre e volta com os Greu, você não sabe o que vai encontrar com você lá na frente, sabe? Os diálogos com a Megaira, por exemplo, mudam. Os diálogos com os NPCs no hall lá, né, do submundo, no caso da Casa de Hades, mudam completamente. Então você tá sempre com a novidade ali, narrativa e de curiosidade, que vai pro Codex, que você pode acessar a qualquer momento o Codex pra tá mais inteirado naquele mundo. E o Rough Gunner, ele não faz isso, ele só te introduz o mundo pelo que você tá lendo ali e acabou. Você não pode acessar mais nada depois. Você não tem códex, você não tem relatório, você não tem nenhum documento que você possa ler pra entender uma referência que o personagem disse em tal lugar e tal. Então, tipo, ele introduz bem visualmente o universo, mas narrativamente você precisa de uma base pra entender o que você tá vendo, porque senão você fica boiando muito, infelizmente, sabe? Eu tenho essa sensação de que você tem que tá com o livro na mão ali pra... ou ter lido o livro previamente pra tá entendendo o que tá rolando ali, sabe?
É porque eu pergunto porque você elogiou muito a parte de cartas, né, do combate, etc. Não tanto a questão da variedade de cartas, e aí a parte de roguelite é onde ficou a sua maior crítica. Então parece que ele é um jogo, ele é um deck builder muito bom e um roguelite incompetente, talvez, ou mediano.
É, eu não tirei competente porque o nível de qualidade do jogo no geral, ele é muito alto. Tanto visualmente quanto mecanicamente falando no quesito combate. Mas no quesito de roguelite, ele peca bastante. Se ele não fosse roguelite e fosse só um card game focado em progressão e variedade de builds, de decks, né? E builds, por assim dizer, ele brilharia muito mais, assim. Ele seria outro jogo, de verdade. Eu acho que não precisava ser um roguelite porque, no final das contas, não faz diferença ele ser roguelite. Assim, faz por conta da dificuldade frustrante, mas faz diferença pro lado negativo, né? Mas no lado positivo, quando você for jogar e ver de fato, você vai entender que ele não precisava ser roguelite. Se ele fosse um deck builder focado em narrativa, seria outro jogo. Seria muito melhor, de verdade.
Interessante. Slay the Spire, que é um dos jogos que ele citou como inspiração, é conhecido, né, pelas pessoas como um dos jogos mais difíceis de todos os tempos. Inclusive tem a piada, né, que quando alguém fala que jogou que zerou Slay the Spire, todo mundo fala, não, mentira, ninguém nunca zerou esse jogo, nunca, esse jogo é impossível, então...
Mas de fato ninguém nunca zerou não, Dan, ou é meme?
Não, só? Lógico que zeraram, é meme.
Ah, tá. Mas, sei lá, pô.
É meme. Mas o jogo, ele é extremamente desafiador mesmo, então como eles se inspiraram, talvez eles tenham pegado essa dificuldade também, pode ser uma coisa que eles quiseram colocar mesmo, né, pode ser visão do desenvolvedor. Sim, tudo bem. Do mesmo jeito que tem as pessoas que criticam o Slay the Spire por ele ser tão difícil a ponto de ele ser desleal, muitas vezes, pode ser essa mesma crítica aí ao jogo. Mas tem algo mais que você gostaria de ressaltar antes da gente encerrar, então?
Claro, claro, por favor. O visual do jogo. São três coisas. O visual do jogo, começando por ele, é lindo. É uma sacanagem de bonito o visual desse jogo. É uma sacanagem, é muito bonito. Parece que você tá jogando uma concept art interativa. É bizarro de belo, assim. É um deleite pros olhos, de verdade. Eu não tenho nada o que reclamar, muito pelo contrário. Eu tenho que enaltecer porque é um trabalho artístico fudido, de verdade. E ele tem um toque muito bom no visual, porque o frame rate do jogo, ele varia. Tudo que acontece em volta é 60 frames, né? Mas a animação dos personagens e dos inimigos, quando eles vão completar uma ação, tem um frame drop que dá um charme pro jogo. É tipo o Aranha Noir no Aranha Verso, que tem um frame rate diferente, sabe? Então, um frame rate, um visual diferente, né? Porque impacta também, tem esse contraste. Então, ele dá um charmezinho pro jogo, né? Por assim dizer. Então, é muito bonito. O sound design é muito bonito. A dublagem, ela é pontual. Ela não rola a todo momento, porque a interação dos personagens é por texto. E você não ouve o que eles estão falando. Você tá só lendo, né? Os diálogos. Mas tem alguns momentos que são as cutscenes, entre aspas, que são animações quase que... Não é stop motion, mas são animações frame a frame, assim. São animações estáticas. Parcialmente estáticas. E ali que rolam as dublagens. E as dublagens são incríveis, sabe? O Guilherme Briggs tá no meio. O Luiz Carlos Percy, que é o nosso querido Joel do Last of Us, tá ali também. Fora outros artistas incríveis, assim, dubladores incríveis que complementam muito no trabalho, né? Então, assim, a parte visual é incrível, cara. É maravilhosa. E o cenário também é muito bonito também. Os cenários são muito bonitos. Que são cenários variados, inclusive. São bem bonitos.
Pô, legal. Então, pra gente encerrar, cara, eu gostaria que você desse as suas impressões finais, assim, do jogo, do que você achou no geral, assim, no apanhado, se você recomenda ele, e a sua nota, pra gente poder terminar.
Recomendar fica difícil recomendar, porque ele não tem um preço anunciado ainda, deve anunciar no dia.
Ah, olha só você, ele está à venda na nuvem por R$55,99, ele está em promoção, inclusive, por
R$47,99. Ah, tem lá na nuvem.
Nuvem, e na nuvem. Então você
é porque
pode
na Steam
nuvem,
não tem o preço. Link
de afiliado. Na Steam você só pode fazer wishlist. Mas se na nuvem tá R$55,99 e tá na promo de R$47,99, eu imagino que na Steam vai estar também R$55,99. Só que compra na nuvem que tá mais barato.
Oi, isso aí.
Aliás, inclusive na nuvem você consegue comprar, né? Na Steam não dá.
Inclusive, verdade, na nuvem você consegue ganhar uma skin pro Rough Gunner se você comprar por lá. Então eles estão com essa parceria forte com o site. Então, pô, compre na nuvem, por favor. Mas fica difícil recomendar, porque dito todo ponto negativo e positivo, vai do jogador se atende ele ou não, se instiga ele a jogar ou não, porque duas coisas que mais pesam no jogo é a progressão que é nula, a dificuldade é muito desbalanceada e o fator replay é baixo. Se você não se importa com esses quesitos, que são cruciais pro roguelite, o light no caso, vai de cabeça, numa boa, porque é um jogo que, é a brazuca, como o Dan falou, não é um jogo tão caro, pode patrocinar eles aí de boa, sabe? É um incentivo a mais e assim, entre Trancos e Barrancos é um jogo que prova que o brasileiro consegue sim fazer um jogo competente sim. Apesar das caneladas, a vida útil dele vai estar aí, o jogo não lançou ainda, assim que ele lançar, com certeza a equipe vai escutar o feedback da comunidade, vai fazer um rebalanceamento bacana, vai alimentar o jogo com bastante conteúdo durante a vida útil e é o primeiro projeto deles, sabe? Então eles têm muito o que aprender ainda, então incentivem eles sim, joguem, deem o feedback porque é muito importante, né? Então, num todo, é um bom jogo, é um bom card game, mas um roguelite cru, basicamente.
Certo, e sua nota pra ele então?
6/10.
Perfeito! Novamente, muito obrigado a Magalu Games e ao Jovem Nerd por terem enviado a chave do jogo em acesso antecipado. Lembrando, essa review está saindo no dia 19 de fevereiro, com acesso antecipado ainda, né? Porque o jogo lança dia 22. Então, lembrem, você pode comprar o Rough Gunner na nuvem, pode colocar também na wishlist da Steam, do Steam. No dia 22, ele está aí para vocês. E se você se interessou, considere comprar ele na nuvem pelo nosso link de afiliado, que está no nosso Linktree. Beleza? É que ajuda aqui o podcast. E como o João disse, né? Ele é um jogo interessante que pode muito bem ter atualizações e ficar melhor. Então, se você ficou interessado aí no jogo, mas você pensa que ainda tá cru, fica acompanhando ele de perto. Fica acompanhando ele de perto, porque quando tiver atualização, pode ser que mais pra frente ele esteja melhor, esteja mais chuchuzinho, digamos assim, né? Enfim, essas são apenas as impressões do João jogando, lembrando que sempre, né, pra deixar isso bem claro, esse podcast está sendo gravado antes do lançamento, então se coisas que ele falou aqui já mudaram, não tem como saber, né, gravou antes do lançamento, mas inclusive a gente espera que mude, né, pra ficar cada vez melhor o jogo.
E claro, existem mais detalhes também da nossa review escrita, que vai ao ar também. Perfeito. No mesmo dia, que eu detalho também alguns bugs lá, que eu não fiz muita questão de citar aqui, porque como o jogo não tem o Day One Patch, muita coisa vai ser corrigida com certeza, além do balanceamento e tudo mais. Então, eu não quis dar muita ênfase aqui em relação a isso, porque já tá na review lá. Então, leiam, porque vai ter muito detalhe também interessante lá em relação à produção e às impressões finais também.
Perfeito. Então é isso. Muito obrigado, João, por mais um Trilho Review. Tamo junto. Eu
agradeço. Tamo junto.
Até mais. Muito obrigado a você que ouviu. E até o próximo episódio. Eu sou o Danonato.
Eu sou o João.
E até mais. Abraço.
Abraço.